No segundo dia depois dos dois sismos que atingiram Turquia e Síria, o número de vítimas mortais continua a aumentar. O balanço mais recente aponta para 7.200 vítimas mortais. A Organização Mundial da Saúde estima que o balanço final possa ser superior a 20 mil mortes. Só na Turquia contam-se mais de 3.500 vítimas mortais e já foi declarado o estado de emergência nas zonas mais afetadas pelo sismo por um período de 3 meses. O socorro está a ser dificultado pelo frio, pela chuva e pela neve. Quanto à ajuda internacional, Sandy Gageiro, as intenções repartem-se entre o apoio à Turquia, mais facilitado, e também à Síria, mais complicado.
Segundo o presidente turco, já 46 países ofereceram ajuda especialmente dirigida ao país. Através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil vão ser mobilizadas mais de 30 equipas de busca e salvamento, equipas médicas de 21 países europeus. Segundo a Comissão Europeia, são mais de 1.200 socorristas, mais de 70 cães, 11 equipas já estão no terreno. Sobre a Síria, a Comissão Europeia assumiu a ajuda às organizações parceiras envolvidas nos esforços de resgate, sublinhou que vai prestar assistência ininterrupta nos próximos dias e semanas. Já esta terça-feira, o ministro sírio das Relações Exteriores pediu ajuda aos países europeus. A um canal de televisão libanês disse que as sanções não são desculpa para não o fazer. A Grécia e a Suécia, que mantêm relações tensas com Ankara, anunciaram o apoio estendido à Síria. Dos Estados Unidos, dois destacamentos já saíram com ordens de Joe Biden para prestar toda a assistência, seja qual for. O presidente norte-americano afirmou que, no caso da Síria, a ajuda vai para as organizações no terreno e não para o governo. A China anunciou ajuda financeira, equipas médicas e equipamentos de emergência. A maior ajuda para a Síria foi anunciada pelos países do Maghreb, Iraque e Rússia. A Arábia Saudita, que não tem laços com o regime de Damasco desde 2012, anunciou uma ponte aérea para ajudar as populações afetadas na Turquia e na Síria. A Ucrânia, a braços com uma guerra, anunciou a participação de 87 socorristas.
E na região síria de Alepo, na cidade de Jindires, uma história que está a correr o mundo. Uma mãe deu à luz sob escombros de um prédio que colapsou. A bebé recém-nascida foi a única sobrevivente de uma família com 7 pessoas. Os médicos acreditam que a bebé nasceu cerca de 7 horas após o sismo. Foi socorrida num hospital da cidade de Afrin. Apesar de vários hematomas e da tensão baixa, quando chegou ao hospital, os médicos dizem que o estado de saúde é estável. A bebé, ainda sem nome, pesa mais de 3 quilos. Estima-se que milhares de pessoas estejam debaixo de escombros em território sírio. As buscas estão a ser feitas de forma improvisada, sem equipas profissionais, muitas vezes apenas com as mãos. Todos os esforços estão concentrados em encontrar-se sobreviventes. Desde a madrugada de segunda-feira, os números oficiais das autoridades sírias apontam para mais de 1.500 mortes. A destruição é gigantesca, com grandes áreas do território reduzidas a escombros. As autoridades sírias estão a criar abrigos para os sobreviventes e também para os habitantes de edifícios ainda de pé, mas considerados perigosos. A Organização Mundial da Saúde estima que 23 milhões de pessoas, incluindo 1 milhão e 400 mil crianças, tenham sido afetadas pelos fortes sismos. Várias agências de ajuda humanitária já disseram esta terça-feira que a política não deve atrapalhar o salvamento de vidas, nomeadamente na Síria. A Amnistia Internacional Portugal é uma dessas organizações. O diretor executivo, Pedro Neto, realça as dificuldades para o envio de ajuda à Síria por causa da guerra que já dura há 12 anos.
Não é só uma autorização do governo, é um contexto de guerra que se vive na Síria. Portanto, na Turquia há abertura para a ajuda, aqui na Síria o cenário, também devido à guerra, é muito mais difícil e muito, muito dantesco.
A ONU receia que suprimentos vitais para áreas mantidas pela oposição na Síria possam ser adiados. Depois de um terremoto, há uma janela de 7 dias para resgatar as pessoas dos escombros. Ora, houve 2 fortes terremotos ontem, com algumas horas de intervalo, um com 7.8 de intensidade na escala de Richter, o segundo com 7.5 a atingir a Turquia e também a Síria. Uma força conjunta portuguesa de busca e salvamento, já se sabe, parte amanhã ao início da tarde de Figmadur para a Turquia. São 53 operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, do INEM, da Guarda Nacional Republicana e do Regimento de Sapadores Bombeiros, com 6 cães para busca e salvamento. A zona onde a equipa portuguesa irá operar será coordenada no terreno pelas autoridades turcas. No final das jornadas parlamentares, em Aveiro, o Bloco de Esquerda apresentou 3 projetos para travar a especulação imobiliária em Portugal e garantir o direito à habitação que as pessoas possam pagar. A reportagem de Ana Isabel Costa.
Numa volta de autocarro, o Bloco mostrou como Aveiro pode servir de exemplo da especulação de terrenos públicos. Nelson Peralta, dirigente do Bloco e natural de Aveiro, serviu de cicerone.
No centro de Aveiro, e chama-se Cais da Fonte Nova.
No final, Pedro Filipe Soares, o líder parlamentar bloquista, apresentou 3 projetos para travar os preços crescentes da habitação. Um deles envolve as autarquias.
Quando uma Câmara Municipal diz que determinado terreno pode ser loteado, pode ser objeto de construção, há uma área, há fogos desse terreno que têm que ser para uma habitação que garanta o direito à habitação e não seja apenas só para especulação.
Outra das propostas, antes de chegar à Assembleia, vai ser discutida pelo país com associações e especialistas.
E o que nós propomos é que o Estado legisle para controlar as rendas habitacionais. Que o faça com um conjunto de critérios, é que esses critérios sejam aplicados para salvaguardar o direito à habitação e para impor limites máximos nas rendas que atualmente são executadas no país.
Acabar com a especulação é o objetivo do Bloco de Esquerda, que pretende ter esta consulta feita até abril para poder levar a proposta de lei de limite máximo de rendas ao Parlamento numa data simbólica, quando se entra em contagem decrescente para a comemoração dos 50 anos da Revolução de Abril.
E André Ventura repete: o Chega e o PSD têm de se entender para criar uma alternativa de governo à direita e desafia Luís Montenegro para um entendimento mais tardar até ao outono. Ventura esteve esta tarde no Palácio de Belém. No final da audiência com o Presidente da República, disse que Marcelo Rebelo de Sousa está de mãos atadas.
Entre Chega e PSD tem que se começar a criar uma alternativa. Nós não podemos chegar, arrisco-me a dizer, a este verão, a este outono, sem uma alternativa. O Presidente reconhece, como nós também reconhecemos, a necessidade da alternativa e ele já o disse, que não pode tomar qualquer iniciativa que pusesse fim a esta maioria se não houver uma alternativa. Ninguém vai assinar acordo nenhum. Nós temos que dar a sensação ao país, ao Presidente, aos portugueses, de que há uma alternativa se formos chamados a essa escolha.
O presidente do Chega pediu uma audiência em Belém, na sequência da Convenção Nacional do Partido, em que André Ventura foi reeleito como presidente. O líder do PSD acusou hoje Augusto Santos Silva de ser o maior cúmplice do Chega. Reage assim Luís Montenegro às declarações do presidente da Assembleia da República, que no podcast do PS sugeriu que há cumplicidade do PSD com o partido de André Ventura. Ora, na resposta, Montenegro devolve a afirmação.
Aquilo que eu posso dizer, e registar, é que o Dr. Santos Silva quer virar o bico ao prego. O cúmplice do Chega neste país é o Partido Socialista e é o Dr. Santos Silva em particular.
Luís Montenegro, à margem de um encontro com agricultores de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda. Hoje, sobre o plano de recuperação e resiliência, o primeiro-ministro desafiou as empresas a pedalar para que o país chegue ao final do programa mais bem preparado. O líder do PSD diz que quem tem pedalado é António Costa, mas não no sentido certo.